ciência é essa?
Olá, está começando o Que Ciência é Essa? Um videocast do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A convidada de hoje é Caroline Vidal. Ela é meteorologista do CPTEC, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A gente vai bater um papo sobre a onda de calor que tem atingido algumas partes do Brasil em pleno inverno. Caroline, seja bem-vinda aqui ao Que Ciência é Essa? Tudo jóia?
Oi, Vitor, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, então vamos falar um pouquinho aí das altas temperaturas que a gente tem observado em algumas áreas do país. Não dá, a gente não consegue generalizar, né? Vou dar um exemplo aqui de um mapa, mas antecipando. O que que regula a temperatura essa época do ano, né? O que que define a temperatura essa época do ano em boa parte do Brasil, né? Agora no inverno. Então, no inverno a gente tem um aumento da frequência das frentes frias em boa parte do Brasil, principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e até na região norte do Brasil, principalmente na porção mais ao sul. E isso que faz com que a temperatura entre em queda algumas vezes, dependendo da intensidade da frente fria, queda um pouco mais intensa e ou não, né? Dependendo da intensidade dessa frente fria e juntamente também com a condição de precipitação, principalmente nos extremos do país. Essa época do ano a gente tá na estação seca, sobre a faixa central do Brasil. E os maiores volumes de chuva são registrados nos setores norte, extremo norte do país, pegando aí a região norte do Brasil, no leste do Nordeste e também no setor sul do Brasil. Na faixa central, a gente não tem grandes volumes de precipitação. A precipitação é muito baixa. Então, nessas áreas extremas do país, a precipitação também ajuda a regular, a influenciar na temperatura. Então, o que que aconteceu aí, pelo menos no mês de julho? A gente não teve muitas frentes frias para poder favorecer a queda de temperatura. A gente teve uma frente fria mais forte, que avançou pelo interior do Brasil e causou queda de temperatura. Não foi uma frente fria tão intensa, tá? A gente teve mais dias sem atuação de frente fria e que favoreceu, então, a elevação das temperaturas, junto também com a falta de chuva, né, que também favorece o céu sem nebulosidade, entra mais radiação. A radiação, essa época do ano, não é tão forte quanto no verão. Porém, na faixa de latitude em que a gente se encontra, principalmente ali na faixa central do Brasil, a radiação é relativamente forte e favorece, então, com dias sem chuva, sem nebulosidade, favorece a elevação um pouco aí das temperaturas, que podem, inclusive, chegar próximo ou um pouquinho acima dos 30 graus. Não é tão quente como no verão, mas é bem quente ainda, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente. Estou mostrando aqui, por exemplo, as anomalias da temperatura máxima do mês de julho, tá? O que que é anomalia? Anomalia da temperatura, no caso, nos diz o quanto a temperatura no mês de julho ficou abaixo ou acima da média histórica. Então, nesse mapa aqui, as áreas em azul nos mostra que a temperatura ficou abaixo da média e as áreas em amarelo, laranja e vermelho indicam que a temperatura ficou acima da média. Então, a gente pode observar que aqui na primeira quinzena de julho tivemos temperaturas abaixo da média, temperaturas máximas abaixo da média. Na segunda quinzena, algumas localidades também temperatura máxima abaixo da média. No setor centro-sul do país, temperaturas acima da média, na primeira quinzena levemente acima da média, e na segunda quinzena um pouco mais acima da média, aí, principalmente na região sul, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Caroline, teve capital que chegou a bater 40, né? 40 graus nesses dias, acho que foi Cuiabá, não é?
Sim, sim. Então, na faixa central do país, como eu falei anteriormente, né? Fica essa região está numa faixa de latitude considerada latitude tropical. Então, mesmo essa época do ano, como a gente tem muitos dias secos e não teve entrada de nenhuma frente fria, então essa sequência aí de dias mais secos e sem entrada de frente fria favorece sim a elevação da temperatura em alguns casos, em algumas cidades, pontualmente, alguns extremos de temperatura.
Que ciência é essa?
E Caroline, você acredita que essa situação ela pode piorar? Pode ter dias mais quentes vindo por aí?
Pode ter dias mais quentes vindo por aí, sim. Se continuar mais seco, né, e não tiver entrada de frentes frias. E também a gente está indo em direção à estação de transição, saindo da estação seca, né, e fria, para estação chuvosa e quente. Então, esse período de transição, as temperaturas já começam a aumentar, principalmente no mês de setembro, que seria o mês aí que de transição, né, entrando na primavera. E se não houver, né, setembro já é ainda é um mês mais seco e as temperaturas máximas já começam a se elevar. Então pode vir aí temperaturas mais elevadas, sim. Inclusive, a gente está com uma caracterização do fenômeno El Niño, né? Vocês já devem ter ouvido muito aí já falando do El Niño na mídia. E quando a gente tem esse fenômeno atuando, essa época do ano influencia de forma com temperaturas mais elevadas no centro e sul do país, agora na estação seca, né? Vamos dizer aí entre julho, agosto e setembro. Dizendo na média, assim, não quer dizer que não vá ter dias frios. Se entrar uma frente fria, como é comum ainda de acontecer agora no mês de agosto e até a primeira quinzena de setembro, a gente vai ter dias um pouco mais frios com queda de temperatura, mas a média é que a temperatura tende a ficar acima, né, dessa média histórica.
E Caroline, será que os próximos invernos no Brasil, eles vão ser tão quentes quanto esse de 2023?
Essa é uma pergunta do milhão. Todo mundo quer saber qual que é a tendência, né, para os próximos anos. Alguns estudos, mais da área de mudanças climáticas, que não é a minha área de atuação, indicam, sim, que a gente está, né, tendo esse aumento, uma tendência do aumento das temperaturas. Porém, assim, cada ano é um caso. Na média global, ali a tendência da temperatura hoje já é de ter essa elevação. Porém, cada ano vai ter um comportamento diferente. Se você lembrar do ano passado, do inverno do ano passado, a gente teve entradas de massa de ar frio bem densa. Já, inclusive, no mês de maio, teve uma entrada bem forte e que registrou extremos recordes de temperatura mínima, né? Então, o ano passado foi bem significativo. A gente teve muito mais frio do que esse ano. Então, eu acredito que vai ter isso já existe, né? Uma variabilidade interanual. Cada ano a estação se comporta de um jeito, dependendo também de comportamentos mais globais que a gente tem para influenciar. No caso, a gente está com El Niño agora, no ano passado a gente estava com uma Laninha, né? Então, e se não tiver nem El Niño, nem Laninha, também tem outros comportamentos globais que podem influenciar. Então, cada ano vai apresentar um comportamento diferente. Vamos observar aí nos próximos anos. Mas a gente tem essa variabilidade mesmo interanual, né? Cada ano pode ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo da média. Então, no ano passado, a gente teve um pouco mais de frio, recorde de temperatura. Esse ano já está com temperaturas mais acima da média, né? Se você levar em conta aí, principalmente, o centro-sul do Brasil. Já na faixa norte, a gente viu que as temperaturas ficaram abaixo da média, embora tenham se observado dias quentes também, né?
Que ciência é essa?
E, Caroline, o que, que o pessoal aí do CPTEC tá vendo para a primavera, que começa logo mais, né? 23 de setembro tem a mudança da estação. Como deve ser a primavera desse ano?
Isso, a primavera, como um todo, a gente não tem a previsão ainda. A gente tem a previsão do trimestre em curso agora, que é agosto, setembro e outubro, então que pega a transição, né? O fim do inverno e o início da primavera. Então, o que, que a gente tem de previsão para o Brasil? A gente, como eu falei anteriormente, está com a influência do fenômeno El Niño, né? E basicamente, aqui falando só para explicar, para quem não sabe, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Então, lá no Oceano Pacífico, a gente tem águas mais quentes do que a média histórica. E isso favorece, influencia e muda o comportamento dos ventos, da circulação dos ventos em todo o globo, e acaba influenciando na precipitação e na temperatura em diversas partes do mundo, do planeta. E no Brasil, a tendência, a maior probabilidade é que a gente tenha, agora para o trimestre em curso, né, agosto, setembro e outubro, esse trimestre feche com temperaturas acima da média em grande parte do Brasil. Essa é a maior probabilidade, principalmente nos setores centro, leste e sul. E em relação à precipitação, a maior probabilidade é que o trimestre feche com precipitação abaixo da média na faixa norte do Brasil, pegando aí as regiões norte e nordeste, principalmente, e chuvas acima da média na região sul do Brasil. Agora, isso não impede que tenha eventos de chuva, né, nessas áreas que vai ficar com chuva abaixo da média, ou eventos de frio. Só quer dizer que o trimestre, agosto, setembro e outubro, como um todo, deve fechar com esse balanço. Então, de temperaturas acima da média, precipitação abaixo da média, então mais seco na faixa norte do Brasil, mais úmido, mais chuvoso na região sul do Brasil. Na faixa central, a previsão é um pouquinho mais incerta, porque não tem uma influência direta do El Niño na região, nas regiões centro-oeste e sudeste. Mas, como eu falei anteriormente, é a região que vai passar pelo período de transição, então saindo da estação seca e entrando na estação úmida.
E, Caroline, isso a população pode ter acesso, né? Tem um site do CPTEC onde a gente consegue ver essas informações, esses mapas?
Isso, tem sim, a gente tem o site cptec.inme.br e ali a gente consegue vários dados, alguns mapas, tanto observacionais quanto de previsão, e ali dentro do site tem essas diversas áreas que eu comentei.
Então, esse foi o nosso bate-papo com Caroline Vidal, ela que é meteorologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, lá do INPE. Caroline, muito obrigado por ter participado aqui do Que Ciência é Essa?
Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Estamos sempre à disposição para qualquer bate-papo. E lembrando, acessem o site cptec.inpe.br. Estamos sempre à disposição.
Até a próxima!
Que ciência é essa?